Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
Versão 20 do Magicando, está começando sua dose semanal de capirotagem. E hoje, espero que todos estejam com suas vassouras. Eu sou Andrei Fernandes e para me ajudar, temos a nossa bruxa baratuxa Black Filipeta, Carolzinha.
Olá, gente, bem-vindos! Hoje é o dia que, finalmente, como prometido para vocês, o Andrei será sacrificado no Sabá das Bruxas.
Olha, vou dizer que desde que eu gravo sobre bruxaria lá desde o Mundo Freak, anos, essa piada nunca ficou velha e eu sempre
jamais
sobrevivo
ficará.
ao próximo dia.
Não sei se vocês perceberam, mas só tá o Andrei aqui para que sacrifício mesmo, né?
Vocês entendem por que o Venâncio não pôde vir hoje? Tudo combinado.
Temos aqui também nossa bruxonilda Lívia Andrade.
Gente, já me disseram que eu sou bruxa, já disseram que eu não sou. Eu digo que eu não sou bruxa porque eu não tenho estudo barra conhecimento.
Você barra tem diploma. Precisa de diploma.
Não tenho
pra ser
diploma,
bruxa.
Carteirinha.
Não, não tem... sou diplomada, não tenho carteirinha.
Não tem laudo nem diagnóstico, né? Então não pode nada.
Não, diagnóstico só do TikTok, que eu faço parte do TikTok.
O TikTok, o grande médico do TikTok, né? E temos aqui uma convidada incrível, vindo diretamente da Semente Ancestral, nossa queridíssima Lua Serena. E aí, como é que você está?
Oi, gente! Tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Pra mim é uma honra, vai ser muito legal sacrificar o Andrei, quer dizer, fazer esse ritual, quer dizer, conversar um pouquinho sobre bruxaria. E a gente tem uma trinca, né? São três mulheres aqui, vai dar tudo certo.
Perfeito.
Não pro Andrei, mas pra gente sim, né?
Não havia pensado isso, mas você está corretíssima, Lua.
Tem aquele famoso apanhar de mulher bonita, então. A minha parada é ser sacrificado por mulher bonita. Fica aí o grande conhecimento ancestral. E a gente vai comentar bastante sobre bruxaria, afinal de contas. Você, ouvinte, ouvinta, você que está aí interessado em bruxaria, não sabe por onde começar, não sabe, tipo, já viu filmes sobre, séries sobre, já leu livros... Já leu aqueles livros da Carolzinha, de fada? De fada
Opa.
Erótica? Mas não sabe
explicar.
Como ser bruxa.
Pra Lua. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Tá ficando legal. Assim.
Gente, eu sou muito fã da Lua. Ela não pode sair daqui com uma impressão dessa.
Ela vai sair com a impressão corretíssima.
Ela vai ter certeza, não impressão.
Ela vai sair com uma indicação de livro.
Exatamente.
É que, Lua, eu gosto muito de ler livros de fantasia que tem fadas e geralmente é um livro meio hot, assim, né? As fadas gostam de putaria. E aí eles ficam me zoando por causa disso, entendeu?
Não, mas
só
tá
queria
Carol,
explicar.
Mas as fadas e as bruxas, elas adoram uma putaria. Essa é real.
Perfeito. E a gente vai comentar mais sobre bruxaria. Eu prometo que é um episódio de bruxaria, tá, gente? Bruxaria logo depois de recadinhos e a gente já volta. Agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Magicando. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Mais uma vez aqui com a gente no Magicando, seu programa semanal esotérico com várias curiosidades bacanas, ensinamentos grandiosos e outros nem tantos assim. Tudo bem com vocês? Seguinte, galera. Primeiramente, pedir um apoio caso vocês não sigam a gente nas nossas redes sociais Magicando com CK sempre, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter. É muito importante que vocês vocês sigam a gente, porque ali a gente consegue se comunicar, dar notícias, falar quando tem lives e por aí vai, tá bom? Lembrando também que a gente sempre tem que falar da nossa campanha de financiamento coletivo lá na Orelo. Então, galera, com o mínimo de R$23, além de você conseguir assistir a quase todas as nossas gravações ao vivo, você também vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, exclusivo aí pra você. Deixa eu dar uma pequena instrução. Quando você assinar, você vai receber um e-mail, né? Se você não receber, você manda contato @magicando.com.br pra qualquer dúvida. Você vai responder um questionário e em breve você vai receber uma resposta com um link que é exclusivo pra você de entrada no grupo. Antes de você entrar, certifica que seu Telegram tem o nome do usuário, né? Se você não tiver ou quiser verificar se tem, é só ir lá nas configurações do Telegram e setar pra você um nome de usuário bem bacana. Aí você entra no link. Caso dê alguma coisa de errado, você acabe se perdendo de todo esse processo, você manda mensagem pra gente nesse e-mail, contato@magicando.com.br. É isso também. E você vai ter também acesso a diversos conteúdos exclusivíssimos, tá bom? Então, é isso. Bora pra esse episódio. Ficou maravilhoso. E é isso. Bora lá. Galera, bruxaria. E assim, eu acho que é importante a gente deixar bem claro, virou até meme aqui no Magicando, quando a gente vai falar sobre algum termo bastante polivalente, cheio de conceitos e bastante antigo, que você coloca um S no final pra denotar o plural, porque existem muitas tradições, e aí você está livre de falar absolutamente qualquer coisa, né? Então você tem bruxarias. Então existem diversas tradições que tratam sobre isso. Vamos lembrar que é um conceito, como eu falei, bastante polivalente, né? Porque ao mesmo tempo que aqui no Magicando, que é um podcast esotérico, né? De magia, ocultismo e coisas nesse sentido, é algo bacana, né? Mas para outras pessoas não é, né? E para as pessoas não existe, né? Então é um termo que ele tá sempre em disputa. Então é por isso que é tão importante a gente estar gravando podcast como esse, justamente para ficar reafirmando um pouco da nossa visão sobre bruxaria e também falar do público da visão de dentro da própria bruxaria nesse sentido, né? Não que necessariamente a Carol ou a Lua falem por toda a bruxaria, óbvio que não, né? Existe, como eu falei, existem diversas tradições diferentes, mas é importante a gente sempre trazer pessoas de dentro pra gente conversar e dar um pouquinho das visões. Então, bruxas, antes de mais nada, segundo a pauta que a Carol me mandou, ela me mandou ler latim. Então, vocês se preparem agora. Consolatrices afflictorum, consoladoras do aflito, vendedoras de sonhos e de ilusões de potência, de triunfo, de vitória e de vingança, são bodes expiatórios dos maus pensamentos de uma sociedade cheia de desejos e de medo, de vícios e de impotência. A bruxaria triunfa quando não há esperança de outra redenção, nem social, nem cultural. Eis porque há. Caça às bruxas foi uma grande tragédia, não apenas para as bruxas. E quem fala isso é um historiador chamado Franco Cardini, né? Então, é uma boa fala de abertura desse episódio, justamente porque eu acho que demonstra um pouco desse cenário de disputa, né? Que a gente tá falando aqui. E como que, muitas vezes, quando a gente vê aquelas pessoas que falam mal de bruxaria, ou têm medo de bruxaria, ou não entendem bruxaria, muitas vezes elas estão mais agindo contra elas mesmas do que qualquer outra coisa, né? Na etimologia, o espanhol bruja, e no português, bruxa, são palavras usadas no mesmo sentido que se usaram estrega em italiano, sorcerie em francês, witch em inglês, hex em alemão, e todas essas palavras traduzem o que nos documentos latinos a partir do século XIII se entendia como encantatrix ou maléfica, né? Então tem a coisa das trix, estriga. Então todas essas palavras, né? É muito legal, né? Quando você vai na etimologia delas. E eu acho interessante porque cada uma significa a mesma coisa, mas é claro que também vai ter suas variações e coisas nesse sentido. E aí eu já queria introduzir esse papo todo à Lua, né? Que está aqui sendo a nossa iniciadora no episódio de hoje. Eu sei que talvez vai ser um pouco... Eu vou pedir um negócio de corno aqui agora, hein? Qual é a tua visão da bruxaria? O que é bruxaria para você?
Ai, que legal, André. Achei muito legal começar trazendo realmente as diversas palavras que vão denominar a bruxa, né? Porque a bruxa e a bruxaria, ou as bruxarias, como você trouxe, né? Depende do contexto histórico, né? Depende do contexto sociológico, da onde que a gente está partindo para chamar uma pessoa de bruxa para falar de bruxaria. Se a gente for perguntar na rua para uma pessoa o que é bruxaria, ela vai dizer que é fazer o mal para alguém. É isso que ela vai dizer. Ah, fiz uma bruxaria aí. Ou seja, na mente dela é alguém, um ato mágico para o mal, né? Se a gente partir de um contexto um pouco mais moderno, disruptivo dessa visão popular que se tornou, do que se tornou a bruxa e a bruxaria, a gente vai dizer, a bruxaria é uma forma de prática espiritual, não necessariamente religiosa, mas pode também ser encarada como religião por algumas pessoas, mas é uma manifestação espiritual de pessoas que compreendem o ser multidimensional, a gente como pessoas multidimensionais, que nós não temos só o corpo físico, que nós transitamos entre os mundos, e um dos mundos que nós habitamos é a Terra, e nós a reverenciamos como um grande espírito, um ser muito louco, né? Se der um pum, a gente tá ferrado, mas a gente a reverencia muito, e a gente tem uma profunda conexão, tudo parte da Terra, né? Tudo parte de onde nós estamos, mas nós não estamos só na Terra, porque somos multidimensionais. Sendo a consciência apenas uma parte de quem somos, né? Do que nos compõe, nós também transitamos em outros mundos, e o próprio Sabá das Bruxas tem a ver com tudo isso, né? Esse lado de liberdade que a bruxa tem, de subversão, disruptiva, tá tudo relacionado com essa capacidade de compreender-se multidimensional e poder transitar por aí. Então, bruxaria é um fenômeno espiritual que compreende práticas mágicas, principalmente relacionadas a espíritos, a outros planos de existência, a magia e a reverência à Terra e onde nós habitamos, a partir do qual a gente vai para outros cantos totais, né? Mas é isso. Isso é bruxaria para mim, né? Mas se vai ser diferente, é como você trouxe, ninguém fala pela bruxaria, impossível. Algumas pessoas tentam, mas não dá, né? Porque a bruxaria é extremamente diversa e depende de onde você está partindo para falar o que é bruxaria. Quando a gente fala em sacerdotisa, bruxa, isso é um conceito moderno, embora a gente possa olhar para o passado e aí tem toda uma discussão das estruturas patriarcais da sociedade, que vão retirar, vão usurpar de mulheres poder, inclusive, espiritual. E aí tem a demonização da sacerdotisa transformando-a em bruxa, mas nem toda bruxa do passado mesmo era sacerdotisa. Então, é interessante a gente colocar isso, mas muitas eram, e aí muitas são.
Eu acho que é muito interessante porque você, partindo desse pressuposto, né, eu acho que tem um elemento muito central que eu acredito que seja muito, um ponto inicial, uma característica principal de, independente da bruxaria, que é um pouco dessa conexão com a Terra.
Sim, sim.
O que você acha, Carol? Dá pra existir uma bruxaria sem essa conexão, de alguma maneira?
Eu acho que é muito legal isso da Lua já trazer essa, pontuar muito firmemente a questão da conexão com a Terra, porque a gente discute muito a bruxaria a partir de alguns aspectos um pouco abrangentes, precisamente porque ela é muito plural, precisamente por causa desse S no final, mas todas essas vezes que a gente acaba estudando por diversos autores, a gente sempre vai estar acabando falando a respeito da conexão com a Terra, e em alguns deles eles também falam a respeito de um teor muito político, de liberdade, de manifestação da própria liberdade, né, de você entender-se como um indivíduo que pode fazer aquilo que quiser com o próprio corpo e etc. E nesse sentido é uma das coisas que eu pontuo muito quando eu converso a respeito de bruxaria, né, a conexão com a terra, com aquilo que é terreno também vem muito a partir do seu olhar pro próprio corpo. A gente tava falando no início, né, brincando a respeito da questão da sexualidade, né, da putaria, não, por causa dos livros que eu gosto de ler, mas existe uma relação intrínseca da bruxaria com a questão da sexualidade, precisamente porque a manifestação nossa dentro desse esse corpo, é uma celebração da bruxaria também, né? É você entender a sua própria sexualidade, você entender e celebrar o seu corpo de uma forma plena, também é se conectar com a bruxaria, né? É muito a partir desse olhar também que eu gosto de falar a respeito da conexão com a Terra, porque muitas vezes as pessoas vão para um rolê totalmente gratiluz. Não que ele não precise, não possa existir, né? Não que ele não exista. Mas, apesar deles também ser possível, é legal trazer a bruxaria também para esse lado, né? Quando você cuida do seu próprio corpo, olha para si mesmo e celebra a sua sexualidade, você também tá praticando bruxaria de alguma forma, né? E é nesse sentido que eu gosto muito de olhar aí pra conexão com a Terra, embora ela seja também plural, né?
Eu achei só um comentário com relação a isso que é bem interessante, Carol, que quando a gente pensa em toda essa questão da bruxaria e da mulher, do corpo e da Terra, a gente vê que tem uma relação, a forma como a sociedade vai encarar a natureza, então vamos destruir, vamos dominar, vamos estuprar, vamos dominar, pegar tudo, né? É a mesma forma como se estrutura a forma como eles se relacionam com o corpo feminino.
Sim.
Né? Como propriedade, como domínio e ditando. Então, ser bruxa é um ato político, e se dizer bruxa também sim é um ato político de resistência, né?
Teve uma coisa que vocês falaram aí da celebração da sexualidade, da liberdade, do fato de trata-se a Terra agora, já há algum tempo, na verdade, do mesmo jeito que se trata os corpos femininos. Eu fico pensando muito que é uma situação... Primeira vez que eu fui lida a Bíblia, leram a Bíblia pra mim, foi porque eu pedi pra me contarem a primeira história. Meu pai leu pra mim e sempre ficou, pegou na minha cabeça, e eu penso isso até hoje, a parte que ele diz que todos os animais, a terra, tudo foi feito para servir o homem. Isso é tão originário no tipo de raciocínio cristão que, para mim, vem a partir disso, porque todo esse negócio de repressão da liberdade, da sexualidade, para mim tem a ver com o fato de você não se entende como parte desse ecossistema, você não se entende como um animal também, você reprime essa coisa do animal que é natural, você reprime, não faz parte, e você quer que o resto do ecossistema sirva para você. É outro. Você se separa da própria terra, porque eu penso em ecossistema. Você se separa do ecossistema, aquilo tem que servir a mim, uma subserviência. E eu acho que... Eu sempre pensei que a origem de todo... Agora vou dar uma... O que é o mal? A origem de todo lascado da sociedade tá nisso. Você não perceber que você faz parte desse ecossistema, você quer que o outro sirva você. Aí vem a repressão da sexualidade, porque é a repressão dos instintos mais animais que a gente tem. É a repressão do corpo feminino, é a repressão da natureza. E essa dissociação com a própria terra.
Nossa, totalmente. Eu concordo totalmente. Eu vejo que está muito relacionado, sim. E é por isso até a nossa brincadeirinha aqui, né? Ah, somos três mulheres aqui, só o André. Por quê? Está tudo relacionado com isso que a gente está conversando, né? A gente pode brincar, e a bruxaria, ela é muito satírica, ela é muito jocosa, ela é muito joker, né? No geral, é. Tudo bem, tem gente que tem suas formas de praticar, tem a parte também de falar sério, mas a gente é muito assim, e guarda a relação com tudo isso, sim. Porque a religião dentro do Brasil, vamos falar da realidade do Brasil, a religião, as religiosidades cristãs, né, as várias denominações, elas vão fazer influência não só religiosa, mas é cultural. Forma como vai se tratar mulher, como vão se tratar pessoas que não estão dentro de um padrão posto, né? Do que tem que ser, do que é o certinho. E a bruxa, ela incomoda por causa disso, cara. Se você não, sim, queimar ela vai ficar te infernizando mesmo. Porque ela vai apontar para aquilo que... E se não? E por que não? Ela é aquela que questiona, ela vai ser a questionadora. Por isso a ligação dela com a própria figura do diabo, criado depois, né, pelo cristianismo. Porque é o questionador. Sim. Ela é questionadora, uma bruxa é questionadora por natureza.
Eu gosto muito de olhar para a bruxaria a partir desse viés, né, da questão toda da sexualidade também, porque a bruxaria, para mim, ela vai ser... Eu gostei muito dessa frase do Franco Cardini, porque o resumo, para mim, dessa frase que o André falou no início do episódio, é que a bruxaria, ela é um chamado pro êxtase da liberdade, né? Tanto que, é claro que a gente ainda vai passar, eu acredito que pela parte histórica, tanto que não é uma coincidência o fato de que o sabá das bruxas é um êxtase, né? Exato. É o momento ápice do êxtase. Aquela cena final maravilhosa do Black Philip ali andando com a Thomasine, entendeu? Naquela floresta e ela pelada com o cabelo solto, é o chamado do êxtase, né? A menina que ela ficou subjugada pela figura paterna e materna durante anos, de uma forma de subjugar, inclusive a sexualidade, a beleza, a liberdade, não pode cometer erros, precisa estar ali pra servir, e o final é ela entrando em êxtase, né? Então a bruxaria, ela é isso, ela tem uma potência de vida única muito forte.
Aquilo que eu sempre falo, inclusive no Mundo Freak, eu nunca conheci ninguém que estudou em escola católica, que frequentou acampamento evangélico, que não virou porra louca depois, enquanto o Nato reprime, mais longe essa flecha vai. E com alerta aí,
eu queria
aí
falar que pais, não, mas estive lá. Eu subi no monte quando eu era criança, meus amigos.
É, rapaz.
Estamos aqui hoje gravando Vaticano.
Exatamente.
Nossa, gente, eu estudei em escola católica só de mulheres.
Eita!
É, rapaz, isso aí. É o que dizem, a descida é mais rápida do que a subida, né? É. Então vamos lá, a gente falou um pouquinho sobre etimologia, eu acho que é interessante também a gente falar um pouco de história, porque pra gente entender, é uma crença que cada vez fica mais forte em mim, principalmente pra... Hoje a gente tá vivendo um mundo muito plural, mas também muito caótico, muitas pessoas com dúvidas, né, e eu sempre acredito que a gente olhar pra trás e olhar pra nossa própria história responde várias das nossas dúvidas, e a gente percebe o quão a gente entra nesses ciclos de erro que não deixam a gente escapar, né. como esse samsara muito doido que a gente vive. A gente precisa olhar pra trás, pra história, né? Então, a Lu, ela tava falando sobre história, sobre Brasil, né? Me lembrou muito o podcast que eu gravei com a Inês Barreto, mandar um beijo pra ela lá no Mundo Freak. Eu quero que ela venha pro Magicando aqui também, que a gente fala um pouco da história da bruxaria no Brasil e coisas nesse sentido. Que eu lembro muito que as primeiras bruxas no que a gente conhece hoje como Brasil, pós-descobrimento, aspas, né? Era que Portugal mandava pra cá os novos cristãos. Quem eram os novos cristãos? Eram bruxas, ciganos, judeus, reformados, do tipo, ó, ou você vira cristão, ou a gente vai sentar o cacete em você, te manda também pro Brasil, né? Então, eu acho que o início dessa bruxaria, da maneira como a gente entende hoje, né, essa coisa mais europeia, né, é que acho que também é um pouco polêmico a gente falar de coisas indígenas, né, e de outras etnias assim, porque não se entende dessa forma, né? Mas essa bruxaria mais europeia, eu acho que nasce bastante nesse sentido aqui no Brasil, né? Chegam as cartomantes, todo mundo que era meio que reprimido pelo Estado português, né, em dado momento. Mas a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo pra entender como é que isso acontece, né? Então tem um historiador norte-americano chamado Jeffrey B. Russell, né? Ele diz que existem três pontos de vista históricos a respeito da bruxaria. O primeiro é o antropológico, que entende a bruxaria como um sinônimo de magia. O que é bruxaria? Magia, né?
Curandeirismo, xamanismo.
É, curandeirismo, né? Xamanismo, né? Aquele termo guarda-chuva que a gente fala vulgarmente, né? O segundo é entender a bruxaria como um termo histórico, né? Que trata a bruxaria através de um olhar da Inquisição. Então, é a história como foi escrita, através dos perseguidores, né? E o terceiro é a bruxaria moderna, que percebe a bruxaria como uma forma de religião neopagã, vamos colocar assim. Por mais que você tenha diversas tradições que não se entendam como religião, mas daria pra gente colocar dessa forma de maneira genérica, né? Então, a gente vai ter diversas tradições de bruxaria conhecidas. Acredito eu, não entendam esse momento aqui do podcast como sendo, ah, se a gente não citou o nome é porque não existe ou que a gente não quer que exista. A gente tá falando aqui de posições mais tradicionais, né? Mas, né, tá toda hora uma tradição nova pode estar surgindo, né? E esse podcast também tem data de validade, né? Aí eu queria muito que vocês me ajudassem um pouco, né? A gente tem o que se chama de bruxaria tradicional. A prática da bruxaria anterior ao reconstrucionismo religioso de práticas neopagãs. O que seria isso, né? Seria provavelmente uma tradição que sobreviveu a tudo isso e de alguma maneira consegue fazer esse resgate em algum ponto, né? A gente entende que existem várias polêmicas, né? De pessoas que entendem a bruxaria como a religião mais antiga do mundo e coisas nesse sentido. Mas acho que não é exatamente isso a questão. É uma junção de magia popular, xamanismo, história, veneração ancestral, respeito ao lugar, coisas nesse sentido. Vocês concordam com essa minha fala?
Essa daí é a verdadeira magia boreal, que o pessoal fica brigando, mas sobreviveu de alguma forma organizada ou sobreviveu porque é uma coisa tão intrínseca à sociedade que sobreviveu aqui e ali?
Eu acho que, na verdade, quando a gente pensa nessa tua pergunta, nessa tua questão, eu me lembro muito dos escritos lá da Margaret Murray.
Uhum.
E para ela vai ter, tipo, existia toda uma organização, né? Só que ela vai se pautar em julgamentos da Inquisição também para desenvolver essa tese. Mas a verdade é que esses julgamentos também, né, gente, vão combinar. Aquele filme Aquelarre mostra muito isso, né? É o filme que da Netflix fala das... esqueci, Silenciadas em português, né? Vai mostrar muito esse processo, como que eram feitos esses julgamentos. Eram feitos assim, né? Você vai na floresta, você dança com a lua cheia, dando. Você sim, então isso é o diabo? Não, mas não tem diabo nenhum. Não, mas é que chama diabo. Ah, então tá, então é do diabo, entendeu? Então era uma construção muito, muito deturpada. E eu não acredito que tenha sido assim organizado. Eu acho que é isso, é intrínseco. Eu acho que a bruxaria, ela tem essa questão muito ligada a essas práticas xamânicas, essas primeiras manifestações que vão ser a origem dos movimentos religiosos posteriores, né? O pensamento mágico, se sentir como parte desse todo e aí com isso ter ferramentas que muita gente vai achar que é loucura, isso aí não tem nada a ver, mas que para quem pratica, para quem tá conectado com essa visão de mundo, faz total sentido. Então eu acho que só sobreviveu exatamente porque não era organizado, porque se fosse tinha sido dizimado.
Perfeito.
Se fosse organizado, era mais fácil dizimar. Como não era organizado, como sempre foi plural, como vai se manifestar no mundo a partir daquela sociedade de formas diversas, cara, é difícil você exterminar. É difícil acabar com isso. Tanto é que se a gente for pensar nas práticas católicas, vai beber de muitas fontes que são pré-cristãs. cristãs, que eram coisas que o povo fazia e que não tinha como deixar de fazer. Então, como fazer? Tem um livro muito interessante também para quem quiser estudar numa perspectiva brasileira, essa visão da história, do que é bruxa, do que é bruxaria e tal, que chama O Sabá do Sertão, da Carolina Rocha. O Instagram dela é a Dandara Suburbana, uma mulher maravilhosa. Ela fez um estudo dessa coisa da bruxaria no Piauí, no século XVIII. Muito interessante. E ela vai trazer isso, assim, que olhavam no século XVIII as pessoas que habitavam aqui, então indígenas, pessoas de origem africana que foram escravizadas, e tudo na visão, naquela visão europeia de quem trouxe aquela galera pra cá também, tudo é bruxo, tudo é bruxa. Mas aí é o que o Andrei trouxe. Peraí, né? Da onde que a gente tá partindo pra dizer que isso é bruxaria? Uhum. Pra dizer que é bem complexo pra gente falar. Então, na minha percepção, não sei o que você acha, Carol, na minha percepção não é era assim, organizado, senão era mais fácil de detonar com tudo, né?
Eu super concordo, eu acho que é isso mesmo, e muito do que eu estou tendendo a entender a nomenclatura bruxaria tradicional, mais para criar um diferenciador para todas as manifestações da bruxaria moderna, ali, neopagã, posterior ao Gardner, sabe? A impressão que eu tenho é mais como se fosse um levante de oposição, não exatamente oposição, mas para se diferenciar mesmo, não pratica, não sou Wicca, faço de uma outra forma, né? Porque a gente tem esse momento também, né? Esse momento em que acaba trazendo aí a prática de uma maneira diferente e tal, mas se a gente for olhar a bruxaria a partir dessa forma como a gente tinha dividido historicamente pelo Russell, que é um historiador que muita gente não gosta, tá, gente? A própria Inês Barreto, ela não gosta necessariamente só de usar ele pra trazer a respeito da história da bruxaria, mas ele é muito conhecido e é um livro que é muito utilizado, né? Por isso que eu acabei pontuando ele. E eu gosto da forma como ele divide esses olhares, né? O olhar antropológico, então a gente tá falando aí sobre os substratos xamânicos, que os Ginsburg, geralmente eu acho que o Ginsburg que menciona dessa forma, a gente vai falar a respeito ali do neopaganismo na bruxaria moderna, e a gente tá falando também da questão histórica da Inquisição, essas coisas elas acabam se costurando, né? E em algum momento os praticantes de fato precisam criar nomenclaturas, se organizar e etc. Mas, né, dito isso, eu super concordo com a Lu, eu acho que se fosse organizado, teria sido dizimado, a gente não estaria aqui, que bom que não é organizado, a bagunça maravilhosa, baderna, faça um baderna. E eu acho que muito dessa prática, ela vem a partir desse lugar que são esses substratos, essas pequenas práticas, pequenas crenças, pequenas coisas que a gente perdeu, né, da onde veio. É muito de... não é cultura oral, gente, perdi a palavra.
Tradição oral, né?
Tradição oral, perfeito, é isso. Muito de passar a tradição oral, né?
Segurar areia, né, é mais difícil do que... um bloco de concreto, né? E a gente tende a achar que o bloco de concreto é mais forte e duraria mais, né? Porque, de fato, existe um pouco dessa área de disputa, né? Do tipo, não, mas eu, como a Lívia tava brincando, né? Eu sou a verdadeira tradição. Qual tradição? Qual questão, né? Mas entender também que esse olhar não quer dizer que seja falso num sentido de não seja antigo. Às vezes veio realmente de algum lugar, mas não tem essa, talvez, organização que certos grupos gostam de entrar em disputa, né? Porque não tem uma data, não tem um registro, né? Veio de algum lugar, né? Às vezes são origens que a gente não tá nem imaginando.
Então, aí vai a minha pergunta que eu falei na abertura. Eu não tenho carteirinha, não fui diplomada. Eu gosto e concordo com todas as bruxas com que eu conversei a respeito da bruxaria, mas eu tenho algo contra a organização.
Tá. Quem te conhece sabe, né, Lívia?
Quem te conhece, exatamente. Porra.
Eu senti que é uma piada interna aqui, mas eu já
quem... quem não me conhece, só me ouve, também tá sabendo, já tá tão amplo. Não, é sério, eu tenho algo contra a ideia da organização de grupos de gente. Eu acho que quanto mais você agrupa o humano, mais merda vai dar. Entendeu?
Ô, Lívia, mas você sabe que eu falo até pro meu grupo, né? O Semente Ancestral é um clã de bruxaria, a gente tem 13 anos de existência, então já aconteceu bastante coisa, né? Mas eu falo pra eles, eu falo assim, gente, todo agrupamento de pessoas é tóxico, todo. Olha pra sua família, cara, olha da onde você veio, entendeu? Olha pra tua escola, entendeu? É sempre um inferno, é sempre tóxico.
Assim.
A diferença é a gente pensar assim, tá, essas pessoas, esse amontoado de venenos aqui, eles estão querendo melhorar? Eles estão ali realmente, tipo, tá, sabe? Tão querendo fazer a coisa certa, ou não, é assim que eu sou, e é assim. Eu acho que isso passa por esse lugar. O que, mesmo assim, não é garantia de que vai dar tudo certo.
Ah, mas as coisas não dão certo.
Não dão. Então, eu acho que o fato de você não curtir organização, essa... quem falou que pra ser bruxa tem que ser parte de grupo? Mano, a ideia da bruxa é aquela mulher na cabaninha da... Sim, meio separada da aldeia. Ela nem quer
Baba Yaga
ficar com a galera.
Mesmo.
Baba Yaga mesmo, entendeu? A ideia da bruxa enquanto sacerdotisa é uma construção, né, bem assim, modernizada, que vai ter eco exatamente nisso que a gente falou da demonização e da usurpação do poder espiritual das mulheres. Então, várias religiosidades, a mulher não pode portar sacerdócio. As religiosidades cristãs, principalmente católica, ali não tem padre, né? Só homem que pode portar, por conta de todas as questões que eles acreditam lá, de inferioridade da mulher. Então, a gente, enquanto bruxa hoje, né, 2023, a gente tem formas de se organizar. E uma das formas de se organizar é desorganizando. É estando à parte de tudo isso. Eu penso que tá muito nesse lugar aí, sabe? Não precisa ser parte de um grupo organizado e nada disso. Uhum.
Mas aí, onde é que eu consigo minha carteirinha?
Essa pergunta é maravilhosa.
Bom, tem um povo aí que oferece.
Mas eu tava falando no início pra Lua que eu anotei umas perguntas que eu quero fazer pra ela e eu não ia queimar a pauta. E uma das minhas perguntas, e aí eu vou queimar a pauta agora e o André vai me demitir.
Não, você tá na gravação, literalmente você não está queimando pauta agora, é esse o momento.
Ah, eu não sei, porque aí a gente vai quebrar a sequência da... Enfim, vamos organizar, hoje é baderna. Mas uma das coisas que eu ia perguntar, né, que é uma coisa que me perguntam muito isso, porque tem muita gente que fala assim, cara, eu sou uma bruxa solitária, mas eu quero iniciar. Como que eu faço? E a pergunta que essa pessoa tá fazendo, na real, é quem me inicia, né? Porque essa é a carteirinha que você tá falando. Quem me inicia? Quem vai me chamar de bruxa? Essa é uma pergunta que, às vezes, eu não sei nem responder, porque eu não acho. Eu fui iniciada e eu não acho que quem me iniciou foi a minha madrinha de bruxaria. Eu não acho que foi ela. Não acho que foi a mão dela que fez com que eu pudesse vir até aqui e falasse que eu sou uma praticante de bruxaria, me dizer como bruxa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda tenho as minhas dúvidas de como explicar esse mistério pras pessoas, né? Pra que elas não sintam que elas precisam estar em grupo para que elas sejam bruxas também. E essa era uma das perguntas que eu queria te fazer, Lu. O que você acha sobre isso? Sobre a iniciação solitária? Ou se ela precisa ser junto com um clã? Enfim.
Mano, eu sou uma bruxa que não foi iniciada por nenhum bruxo. Eu sou auto-iniciada. Eu fui uma bruxa solitária e eu tenho mais tempo de bruxa solitária do que de clã, porque eu conheci a bruxaria com 14 anos de idade, comecei em umas práticas muito rudimentares lá com 15 anos. Eu tenho 44. Então, e o Semente tem 13 anos, que é o nosso clã. Então, eu ainda tenho mais tempo solitária do que em grupo. Então, eu posso dizer que é plenamente possível. O que acontece é... A gente tem que questionar assim. Primeiro, você, pra ser bruxa, você não precisa passar por nenhuma iniciação.
É verdade.
A bruxa é, entende? A bruxa é... Eu falo, a gente já nasce estranho. Agora, você pode moldar um pouco essa estranheza à luz da bruxaria ou à escuridão da bruxaria, né? E aí você vai estudar, e aí você vai se afinar. Eu gosto mais assim, sou uma bruxa mais moderna, eu gosto da Wicca, eu sou mais tradicional, sou mais popular, eu gosto de uma bruxaria, a gente conversou sobre bruxaria italiana. A bruxaria italiana tem a bruxaria italiana moderna, que é a estregueria, que é essa coisa mais clean, que se distancia do cristianismo, mas você tem a bruxaria estregoneria, a bruxaria popular italiana, que tem uma mistura com o catolicismo muito grande, por causa da natureza cultural daquele povo. Então, ninguém precisa ser iniciado para ser bruxo, e não precisa ser iniciado para ser bruxo. O que eu quero dizer? Que você não precisa ter uma iniciação formal para acessar mistérios sobre a sua existência, sobre os seus poderes, sobre suas coisas, sobre os labirintos do seu próprio ser enquanto um ser mágico. Porque a bruxaria, ela é algo que não é realmente organizado. Ela pode se organizar. Em algumas vertentes vão se organizar, mas ela não é isso. Na verdade, ela é uma manifestação.
Eu acho que é importante também salientar que existe uma diferença entre ser uma religião organizada tradicional, no sentido, tipo assim, por exemplo, não existe um Vaticano da bruxaria, mesmo para aquela tradição específica. Então, não, provavelmente... O que foi que você tá rindo, Lívia? Você tá rindo, né?
Eu pensei, o que que é um papa da bruxaria? Se surgisse um papa da bruxaria, meu amigo...
Ah, já... tentaram.
Tá? Não, sempre tenta.
Olha os nomes surgindo na cabecinha.
Ser humano, né? Ser humano é assim mesmo.
Eu fico só pensando nas bruxas do Terry Pratchett, que dizem assim, você não consegue juntar as bruxas e fazer elas concordar com nada. Elas só iriam ignorar uma pessoa que se dissesse o Papa. Eles iam falar assim, deixa lá, senta lá, Cláudia.
Agora, uma pessoa sozinha, então, eu acho que parte disso. Quando a gente fala de iniciação, a gente tá falando de acesso a certos mistérios e tal.
Sim.
Então, você tem as iniciações dentro de grupos, você tem ordens iniciáticas. Então, são os mistérios daquela ordem, daquele grupo. Clãs de bruxaria vão ter seus próprios mistérios. Mas você tem os mistérios que são gerais, né? Da própria vida aí, bruxística. E como que faz isso sozinha? Então, estudo e prática. É basicamente isso. Assim, você vai estudar, vai por onde você se afina e começa a praticar. Começa a praticar por onde? Começa a praticar. Pode começar, de repente, uma coisa fácil, que você vai ter bastante material para trabalhar. Começa pelos ritos de roda do ano, ritos de lua, né? Entendendo o que é magia. Vai estudar sobre o que é magia, como funciona, se é que você vai entender como é que se funciona direito, você vai mergulhar nisso, e aos poucos esses mistérios você vai adentrando isso. O que acontece é, quando você tem uma pessoa, não precisa ser um grupo, pode ser uma pessoa, e ela não precisa ser sua iniciadora, como a Carol trouxe, não foi a mão dela, ela foi a mão que pegou na tua mão e te levou, mas foi você que fez, é você com os deuses, é você com a espiritualidade, né? O que ela fez é ser uma facilitadora desse processo. Então, um grupo, uma pessoa pode facilitar pra você, e esse trabalho não necessariamente precisa ter vínculos iniciáticos. Às vezes pode ter, em alguns grupos tem, em outros grupos não, né? Mas é plenamente possível. Aí falavam assim, não existe bruxa que não foi iniciado por outro bruxo. Aí começa a pipocar, os bruxos que não são iniciados por ninguém é bruxo. Depois, ah, tá bom, então tá, então pode. Mas não pode iniciar ninguém, viu? Aí começa a aparecer os bruxos que iniciam as pessoas. Aí eles ficam, aí agora, né? O que a gente vai proibir da vez? Porque o ser humano é muito disso, ele quer dominar, é esse pensamento patriarcal, de domínio, de licenciamento.
E tem uma coisa também, né? Mesmo quando a gente tá falando sobre uma tradição oral, alguém falou pra alguém em algum momento, né? E eu imagino que uma bruxa não sai falando pra qualquer pessoa.
Quem iniciou o primeiro bruxo, né?
O que que veio primeiro antes? Foi a bruxaria ou a discussão de quem iniciou o primeiro bruxo? Porque é isso, é o ovo a galinha e a confusão sempre... Não vai ter resposta. Não vai ter resposta.
Mas eu concordo isso com o que ela tá falando, porque, tipo assim, parece ser um negócio que não faz muito sentido. Porque mesmo que você seja contra grupos, por exemplo, vai existir geralmente aquela figura da bruxa que vai pegar uma novata para criar, tipo, vamos dizer, uma matriarca que vai passar aquilo. Nem que seja isso por laço sanguíneo. Do tipo... Tem até aquelas crenças, né? Do tipo, ah, sempre é de... Passa de vó pra neta, nunca de mãe, né?
Hoje em dia se passa pela internet, Andrei.
Sim.
Entendeu?
E é uma ferramenta válida.
Claro, as bruxas velhas lá, das listas de discussão, da qual eu faço parte, né? Lá dos primórdios da internet, listas de e-mail, depois transmitiram o conhecimento pras redes sociais, depois as redes sociais vão se... Facebook, Instagram, antes eram os blogs, então tem várias formas de você transmitir e as pessoas elas vão considerando isso, né? Então eu posso olhar e falar, pô, essa coisa que a Lívia escreve é mó legal, esses vídeos que a Carol faz é legal, nossa, isso me faz pensar, ué, tudo isso tá construindo o caminho daquelas pessoas e não tem vínculo iniciático, mas não significa que você não tenha uma baita de uma reverência, que você não fala, puta, a pessoa é legal, não concordo com tudo, mas ela é muito legal isso que ela tá trazendo, né?
Vamos voltar aqui para as outras bruxarias, né? A gente tem também a visão da bruxaria natural, que para mim é um pouco redundante, mas que tem um pouco mais de ligação com essa coisa dos ciclos da natureza, ciclos internos dos praticantes, utilizando ervas, cristais, cultivos de planta. Eu acho que em dado momento, toda bruxaria, bem ou mal, é uma bruxaria natural, mas eu acho que de fato existe um pouco dessa visão de uma tradição específica que se denominou dessa forma e que provavelmente tem alguns ritos bastante específicos, né?
É, eu queria até incluir aqui que quando a gente fez a primeira gravação a respeito de bruxaria natural, a gente chamou a Tony Agori, Lua, e aí ela trouxe bastante a visão dela a respeito da natureza, a respeito do trabalho com os elementais, enfim, toda essa prática da bruxaria natural, né? E uma das coisas que a gente estava conversando muito e que eu acredito que eu acabei diferindo de opinião em relação, né, à bruxaria com ela, é que aí também pode ser só uma impressão minha, tá? Mas do meu momento de prática de bruxaria natural, o momento em que eu estava mais próxima dessa prática, que foi logo depois que eu saí da Wicca, eu entendia muito como se a bruxaria natural ela tendesse a pegar muito mais forte nas práticas da conexão com a natureza e se afastar um pouco dos aspectos maléficos benéficos da bruxaria. Então, a parte da bruxaria que vai falar a respeito do trabalho sombrio, a respeito também da feitiçaria, de algumas práticas que elas são vistas eticamente como alguma coisa não tão boa. Tipo assim, ah, bruxas que vão aprender a fazer amarração do amor, que vão aprender a fazer coisas que a gente pode entender como tabus ou polêmicas, né? Eu entendi, de certa forma, como se essa bruxaria acabasse se afastando um pouco dessas práticas. Eu queria saber se você concorda, o que você acha?
Eu concordo. Eu tenho, assim, eu tenho uma visão de que... E eu acho que teve sua importância também. A Wicca fez esse papel no início, né? De dizer assim, não, a gente não faz o mal, é lei tríplice, que isso, a gente a gente é do bem, né? Mas, na verdade, faz. Entendeu? Mas teve esse papel de colocar como uma... Não, a bruxaria, os deuses são arquétipos e pá, é um lance mais psicológico, pá. E aí a bruxaria natural, ela vem nessa esteira, né? De dizer assim, olha, não é porque eu gosto da natureza, que eu danço pelada sob a luz da lua, que eu gosto da terra e que eu ponho guirlanda de flores na cabeça, que eu sou do capeta. Aliás, eu nem gosto dessas coisas. Não existe diabo na nossa magia, entendeu? O que não significa que não seja uma forma de prática válida e séria, pra mim é.
Sim.
Né? É válida e séria. Mas eu acho que tem isso sim, se distancia. E aí uma crítica que eu faço a toda essa gourmetização da bruxaria, não dizendo que a bruxaria natural ou a Wicca são gourmetizadas, não é isso não, porque a Wicca ela é bastante profunda assim, dentro dos seus caminhos para quem percorre, eu já percorri também, assim como a magia natural, como a bruxaria natural, como essa conexão com a terra que é importantíssima. Eu acho que dá mais ênfase. O que acontece é, da mesma maneira que a gente tem os bruxos, que são os bruxos, ah, eu sou muito do mal, eu amaldiçoo, tudo eu amaldiçoo, tudo eu sou muito tenebroso, nossa, cara, eu sou muito, muito, muito poderoso. A gente também tem o outro lado, que é o gratiluz, que é o tipo, ai, nós somos as bruxinhas do bem, né? Isso também não é real. Eu faço assim, ó. Tudo bem, mas é o coraçãozinho com chifre, entendeu? Porque a gente é muito complexo. Ué, cara, se eu tô falando que a bruxaria, pelo menos aqui eu pratico, né? Que eu entendo, a mim como um ser multidimensional, eu tenho uma dimensão profundamente sombria. Eu tenho uma dimensão profundamente depressiva. Eu tenho uma dimensão minha que é horrorosa, que é suja, que é feia. E eu tenho uma dimensão minha que é super fofa. Cara, que é o próprio bafomezinho de pelúcia, entendeu? Que é uma coisa lindinha, fofinha. Luz, eu gosto de vida, eu gosto de primavera, mas também sou sombria. E eu acho que quando a gente vai para muitos desses extremos, tem razão de ser próprio da sua própria história, tem razão de ser por causa da história do momento e individual mesmo. Então eu acredito que eu concordo com você, eu acho que ela busca se distanciar disso, cumpre um papel positivo, porque eu acho que a bruxaria não é o mal, mas também não é o bem. Mas eu só pontuaria que eu critico tanto as pessoas que são muito cor-de-rosinha, e aquelas também que são muito, ai, eu sou do mal mesmo, vou te jogar uma maldição. Tudo é maldição. Eu acho que geralmente tem desequilíbrio aí, nos dois lados, tem desequilíbrio aí.
Eu acho que nesse sentido tem uma questão muito interessante que a gente sempre precisa ficar lembrando nesse sentido. E é difícil falar certo ou errado nessa questão toda, mas pra mim é um pensamento que ele é muito lógico, assim. Se você tá lidando com a sua conexão com a natureza, é entender que tem o dia e tem a noite. É entender que tem o nascimento e tem a morte. E da morte e do nascimento também. Tem os vermes que, tipo assim, que consomem um cadáver.
Isso é vida.
Exato. É vida. E se você se entende dentro desse processo, não faz qualquer sentido você se alienar ou se reprimir. É claro, a gente vive em sociedade, né? Isso é meio óbvio, né? E eu acho que a tendência é que a gente tenha um pouco dessa questão de melhora, né? Eu não gosto de usar a palavra evolução pra isso, mas existe um pouco daquela coisa do afinamento, né? Da sofisticação do pensamento, das ações, de você conseguir fazer as coisas da melhor maneira possível. Você entender que muitas vezes fazer uma cagada em nome de algum ego ou de algum orgulho pode trazer muito mais mal pra você do que qualquer outra coisa. Então, tipo assim, não é uma porra louquice, eu faço o que eu quero, mato todo mundo, lá, lá. É entender que, novamente, existe esse equilíbrio nesse sentido. E você tirar isso de você, tentar te reprimir isso de você, parece tudo menos bruxaria.
E vai dar B.O. Isso vai dar problema. Porque se você não quer olhar para certas partes de você, para elaborá-las, é o que você falou, não é para sucumbir a elas, mas para elaborar isso, né? Esses lugares sombrios, esses cantos escuros, esses cantos sujos que a nossa alma tem, também, se a gente não olhar para isso, para elaborar, para ver, porra, de onde que veio isso? Às vezes veio de um baita de um trauma que você passou na sua vida e foi a única forma que você conseguiu para sobreviver, para ter o mínimo de sanidade. Se você não olhar para isso, não dizer assim, cara, eu senti inveja, cara, eu senti ódio, nossa, eu fiz mal para alguém. Né? E você não elaborar essas questões, a tendência é que você seja engolido por elas. Mesmo que você não perceba, sim, parece que você está num campo de florezinhas maravilhosas, margaridas e borboletinhas. Você está sendo engolido por tudo isso. E mesmo que você não perceba. Então, eu acho que quando a gente tem uma frase, né? um dos presentes que Diana, que é uma deusa que eu gosto muito, né? Que Diana dá a Aradia. Aradia seria um avatar de Diana, né? Na Terra, que vai ensinar a bruxaria para as pessoas. Diana dá a Aradia, para a Aradia entregar para os humanos, uma série de presentes. E um presente que ela entrega é a capacidade de ouvir a voz do vento. O que que é isso? É de ouvir a voz dos ciclos, é entender se entender como parte dos ciclos, entender que você é transformação, que nada está parado, que você faz parte de tudo isso, que você é múltiplo, que você tem que prestar atenção. E prestar atenção, ouvir a voz do vento, é ouvir a voz do vento dentro de você, quando que esse vento está anunciando uma tempestade, para que você possa elaborar isso. E outra, como você trouxe, Andrei, a gente está aqui em sociedade para ser pessoas melhores. Eu quero ser uma pessoa melhor, mas isso vai passar por eu olhar algumas questões minhas e não por eu negá-las. Um outro ponto também que a gente tem que levar em consideração é que para que a gente melhore, não é negando o que a gente tem de ruim que isso vai passar, mas também não é se mergulhando nisso, né? Porque, como diz a música, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Então, assim, existem deuses que são sombrios, forças que são sombrias, com as quais a gente dança no sabá, né? Mas a gente dança para apaziguar, porque eu não quero que as pessoas que eu amo morram. Eu não quero que aconteçam tragédias, embora elas existam, embora elas, né? Mas quando compreender isso me faz, quando em um momento de tragédia, quando em um momento de escuridão profunda, o trabalho com as sombras vai me ajudar a passar por esses momentos, e não para atraí-los, não para mergulhar neles, né?
Isso me lembra até um vídeo que me deixou muito emocionada quando começou a pandemia na Itália. Um praticante de bruxaria, que eu vou entender que é strigueria, né? Eu não sei se é estrigueria mesmo, ou se é essa bruxaria italiana mais popular, né, como você tinha mencionado, ela começou a dançar no meio da praça para poder afastar, né, a tragédia das mortes do Covid. E eu achei aquilo extremamente lindo, porque eu falei, cara, isso aqui é bruxaria, é o momento em que você consegue conversar profundamente com esses aspectos que são devastadores da vida e da natureza, e você dança com eles. As pessoas estavam correndo.
Exato, porque o entendimento da força, das forças divinas pra gente, não é separado, existe o bem e o mal. Isso que é um grande lance. O fato de eu entender que as tragédias, as coisas ruins também são divinas, não significa que elas queiram. Que eu vou colocar, eu quero isso, nossa, que maravilhoso, as pessoas estão morrendo. Não, não é isso. Mas eu não digo que é culpa do diabo, entende? Eu não tiro de mim, eu não tiro do meu sagrado, eu não tiro. Tudo acaba sendo sagrado, muito embora alguns sagrados eu queira só apaziguar. Eu não quero na minha vida. Entende? Dando umas viajadas aqui.
Tá? Não, mas é isso, pô. Podcast é pra isso.
Eu amo, eu adorei. Eu gostei porque eu acho que você conseguiu traduzir muito, de uma forma muito clara, a forma como eu entendo a importância do trabalho plural da bruxaria. Eu ia chamar de potência ou de dualidade, mas eu nem vou falar dessa forma, acho que plural mesmo, né? Porque quando, dando o exemplo de novo dessa bruxa dançando, a praça vazia, não tinha ninguém. Tipo igual o Papa naquela praça de São Pedro fazendo a missa pra ninguém, que foi também uma foto muito emocionante de se ver durante a pandemia. Era um momento de morte, era um momento de destruição. E o que que ela faz? Ela não senta, ela não fica prostrada chorando, embora também seja uma possibilidade. Ela dançou, ela usou de uma ferramenta totalmente oposta da morte para poder trazer a vida de volta. Isso é bruxaria também. Então, nesse sentido, eu acho que você trouxe de uma forma muito clara esse aspecto do que é o dançar, sabe? No sabá, assim, eu acho maravilhoso.
Que, novamente, não é uma... nesse próprio sentido de alienação com o que está sendo feito, né? É uma evocação para equilibrar, né? Para trazer de volta alguma coisa, né?
O que que vocês acham da palavra fluxo?
Fluxo é bom.
Porque se você fica parado de qualquer lado desse fluxo, né? Você não tá aproveitando como um todo. E toda vez que eu faço algum trabalho mágico, você tava falando, Lua, eu tava chegando nesse mesmo ponto. Que é um ponto que é engraçado, assim, é uma sensação de aceitação, mas não de tipo assim, eu não tô, que pena, eu estou aceitando as coisas como elas são. Não, não é um momento de falta de inação. É na hora que você entra no fluxo mesmo, você se percebe parte desse fluxo. Você tava conversando e eu tava indo exatamente para esse momento que eu sinto que é um momento em que eu consigo fazer magia. Entendeu? É, você fala da seteção, da parte do fluxo, do lado bom e do lado mal, e simplesmente não é que um lado é bom e você deve conseguir ele e tentar evitar o lado mal. É uma situação de aceitar aquilo que é e trabalhar com aquilo, né? E eu acho que eu vou precisar dessa gravação, viu, Andrei?
Acho que o resumo desse bloco seria até uma frase que tem da dançarina dos 40 servidores, que é a minha, é as coisas são como são. E é isso, você não coloca um peso moral nelas. Elas são como são e você dança, né?
Perfeito, eu gosto de uma frase do Zé Celso também, que ele fala assim, ah, eu acho todas as religiões maravilhosas, mas o que funciona mesmo é a bruxaria.
Sim.
Bem, como a gente estava falando, estrigueria, ela é uma bruxaria natural da região onde é a Itália, e é interessante notar que a Itália não era Itália desde sempre, em dado momento, né? Ele era um aconjuntado de grupos e nações que em algum momento se entenderam ali como Estado Nacional, e quando eu falo se entenderam, alguém mais forte foi lá e deu porrada e falou que eles agora tinham esse nome. É, né?
É isso aí mesmo, ó.
E a estrigueria tem as suas raízes nos cultos neolíticos de uma espécie de deusa mãe natural da região do Mediterrâneo e do Egeu, e foi construída através desse mito entre diversos povos, dentre eles os micênicos e os etruscos, um povo anterior, inclusive, à própria Grécia, né? Não como a brincadeira que eu fiz de Estado-nação, mas até os antigos gregos, né? Os etruscos são anteriores aos antigos gregos também. Então, a veneração da estrigueria é centrada na deusa Diana Nemorensis, e, segundo essa tradição, a linhagem formal da estregue teve início com uma sacerdotisa da deusa Diana chamada Aradia. Né? É interessante porque a estrigueria é uma bruxaria bastante famosa. Muitas vezes, quando a gente pensa em bruxaria, muitas pessoas têm na cabeça uma estrigueria mesmo, né? Aquela coisa meio, não vou dizer necessariamente maléfica, mas aquela ideia de bruxa da visão folclórica tradicional. Aquela pessoa que sabe muitos feitiços, né? Coisas nesse sentido. Então, a gente tá citando bem ou mal aqui em alguns momentos. Acho que já deu pra sacar. A gente tem também a Wicca tradicional, né? Essa religião, né? Mandar um beijo para todos os wiccanos aí do nosso Brasil. Tivemos nossos problemas, mas estamos
no
aqui
passado.
No passado. Mandar um beijo para vocês. A Wicca é uma religião. Ela é uma tradição que ela vai ser considerada uma religião por ser um pouco dessa coisa, dessa espiritualidade bastante organizada. Com leis, com textos, né? Com
dogmas.
Com dogmas, com uma fundação bastante concreta, né? Ela foi criada pelo Gerard Gardner, baseada, entre outras coisas, na bruxaria tradicional e misturada também com a magia cerimonial, né? E aí tem todas essas práticas, né? Relacionadas a culto à deusa, observação da roda do ano e vários dogmas, né? Como lei tríplice, entre outras coisas e tal. Então, eu acho interessante porque eu vejo, pode ser uma opinião até errada, assim, eu queria que alguém me corrigisse se não fosse esse o caso. Mas eu sinto muito que a Wicca, ela foi uma forma de tentar organizar a bruxaria. Eu não conheço muito a história da Wicca, mas então não dá pra saber se eles tentaram ser a bruxaria de verdade. Mas eu tento que rolou meio que um pulso de vamos tentar colocar umas regras nesse jogo aqui, que cada um tá praticando de um jeito, começar a tentar organizar essa coisa toda aqui. E eu acho que aí gera-se esse problema, como a gente tava falando aqui. E tem toda a questão polêmica também, né? Que, né, é uma criação, basicamente, pediram pra alguém criar, ó, preciso de uma religião. Alguém sentou e desenhou como é que seria essa religião, né? Então não foi algo revelado, não foi algo, né, profetizado ou algo nesse sentido. Alguém sentou, idealizou e começou a colocar aquilo em prática, né? E eu não acho que isso tem menos valor, tá? Eu só acho que, às vezes, tem um pessoal que cai nesse papo novamente da religião mais antiga do mundo que nasceu no século XIX. Isso é interessante.
Tem uma outra coisa em cima disso que você falou, tipo, sentaram e fizeram a organização, que também posso estar errado, por favor, vocês duas me corrijam aí se eu estiver muito errada, fale logo. Que é nessa época em que eles formaram a Wicca, que foi formada na Inglaterra, entre alguns outros lugares, e tinha acabado de cair a lei que ainda queimava a bruxa da Inglaterra, entendeu?
Verdade.
Não, você não podia. Você não podia ser. Então me pareceu também que foi tipo assim, ó, se a gente quiser ser levado a sério, a gente precisa organizar de forma que há uma semelhança do que eles acham que é uma religião séria.
Então a Wicca é um sindicato.
Porra, eu acho que tá
aí é aquela bem, questão é de aí. Falar a gente não é do mal, a gente não tá na criança,
exatamente.
A gente não come criancinha, só criancinhas maiores de 18, né?
Importante.
Me pareceu que foi uma necessidade da época também. Tipo assim, a gente precisa organizar para ser levado a sério, para não haver aquele satanic panic. Eu conversei com uma bruxa na Inglaterra, ela falou que até final da década de 70, começo de 80, ela é dona da Treadwells, não, da Atlantis. Eu tava conversando com ela, ela falou que até final de 70, 80, apedrejavam a livraria dela, porque era uma livraria de livros mágicos. Inclusive, o pessoal da Wicca se formou no porão dela, entendeu? Eu visitei Sim. o lugar. Ela disse que era apedrejado. Depois da formação da Wicca, depois de ter caído as leis. Então, assim, foi um sindicato. Você falou muito bem, eu acho que foi um sindicato. Agora, as bruxas, por favor, me corrijam, por favor.
Eu não sei se tem que corrigir nada, não. Eu acho que tem muito a ver com isso, sim. Eu acho que foi uma tentativa de ser levado a sério. Acho que é uma religião séria. O fato de terem pessoas que façam algumas coisas com as quais eu não concordo não significa que a religião é séria. Eu acho que, inclusive, o Gardner, ele não tinha a menor ideia do que viria a ser a Wicca, entendeu? Ele não tinha ideia que ia ter um lugar no Brasil, a gente aqui. Ele falou, que bom, lá a gente pode ficar pelado, porque ele era naturista, né? Uhum. Ele falou, nossa, lá não é o frio da Inglaterra. Então, pode vestir de céu, né? De verdade, assim, não é uma coisa mais... Assim, pode ser de verdade isso. Então, eu acho que ele não tinha a menor ideia e eu acho que rolou dessa maneira, assim. Agora, algumas pessoas da Wicca vão defender, inclusive, isso já há alguns anos que já não cola mais, né? Mas defendiam, inclusive, que, na verdade, todas essas práticas que existiam antes do Gardner, do Gerald Gardner, que é o pai da Wicca aí, todas essas práticas eram Wicca. Porque vão dizer, não, mas era Wicca, era Wicca. Então, para eles, para muitos, Wicca é sinônimo de bruxaria. É a mesma coisa. Eu já vejo que não é. Eu vejo que bruxaria é um gênero com várias espécies. Uma dessas espécies é a Wicca. Mas não necessariamente. Você não vai dizer que uma bruxa lá do sul da Itália, que vai trabalhar com malóquio, né? Porque vai desfazer o mal-olhado. Vai desfazer mal-olhado. Rezando um salmo, faz o Wicca. Ela é uma estrega. Então não tem como dizer. E aí tem toda essa discussão. Ah, mas então a bruxaria vai estar circunscrita onde? Né? O que é a bruxaria? Aí tem um livro também que é bem interessante, que, nossa, é um livro que dá para fazer altos debates sobre o que é a bruxaria. Posso falar que algumas práticas xamânicas são bruxaria? Qual a diferença entre xamanismo Sim. e bruxaria?
Já começa a ter um problema, uma questão.
Começa a ter um problema. E tem um livro que é bem interessante, que é do Ronald Hutton, né? Que é o que no Brasil é o Grimório da Bruxa, alguma coisa assim, que é um livro bem legal, assim, difícil, é um livro difícil de ler, mas ele é bem legal, porque ele vai discutir isso, assim, o que, que é isso? Isso, né? Onde que tá essa bruxa? O que que é bruxa? Uhum. Eu posso falar que os siberianos eram bruxaria? Mas quando a gente descreve as práticas...
Não é mesmo,
práticas...
né? Claro.
Pois é, entendeu? São práticas extáticas, semelhantes, porém não as mesmas. Então é bem complicado isso. Eu acho que, mas respondendo a sua pergunta, eu acho. O que você acha, Carol? Você acha que era um sindicato também?
Eu acho que eles serviram, sim. É muito engraçado, porque quando a gente está falando sobre o movimento ponta de lança, eles nunca sabem o que eles vão se tornar. E eles não têm noção de como eles são importantes até para que essa prática religiosa livre fosse possível na Inglaterra e por consequência, no resto do mundo, sabe? Porque, como você mencionou, a gente tinha uma lei contra a bruxaria. É muito absurdo, assim. Então, eu acho que eles tiveram... Eu vou chamar de sindicato, porque é muito bom. Eu acho que eles tiveram esse momento de sindicato, sim. Eu acho que, posteriormente, é como a Lua mencionou também, tem muitas das ideias, dogmas, formas de prática que a Wicca tem hoje, que eu não concordo, mas eu me sinto profundamente honrada de ter começado na Wicca, porque foi um caminho muito importante, um caminho muito importante, que abriu muito da possibilidade para que eu pudesse praticar, porque aí eu vou dar o meu exemplo. Eu nasci numa família evangélica, católica, parte de pai, evangélica, parte de mãe, e a parte evangélica é muito mais forte, de me levar na igreja, vai cantar na igreja, vai tocar violão na igreja, vai rezar, e era pentecostal, então era impossível você querer ter uma outra prática, porque tudo é do diabo, né, e de fato...
Literalmente tudo, cartinha do Yu-Gi-Oh, inclusive.
Cartinha do Yu-Gi-Oh, não podia fazer nada, então assim, pra mim foi muito importante poder fazer essa transição de uma Sim. prática cristã pra uma prática espiritual não tradicional, por assim dizer, de uma forma mais amena, entre aspas, porque se eu Sim. tivesse ido de direto para a Estrigueria, por exemplo, eu não ia ter dado conta das questões internas que a gente precisa entender, porque nós temos culpa cristã, porque nós temos várias questões éticas que são impostas a nós mesmos, né? Questões de liberdade, de livre pensar também, que eu não tinha possibilidade de ter quando eu estava dentro da igreja durante a minha infância e adolescência. Foi algo que me marcou muito. Poder ter a Wicca como um intermediário de uma ponte para que eu tivesse na minha prática como eu estou hoje, foi extremamente importante. Então, por isso, eu reverencio muito a existência da Wicca. Dito tudo isso, tem muita coisa que eu não concordo, né? E eu acho isso importante ressaltar. Eu não concordo com isso de somos o primeiro grimório, de somos a primeira religião mais antiga de todas, não concordo. Mas eu acho que a Wicca tem um papel muito importante que a bruxaria... eu acho que como bruxa eu agradeço muito. Talvez colocar dessa forma seja melhor.
E eu acho que nesse sentido eu tenho algumas coisas pra falar nesse, né? Porque tipo, aqui no Magicando a gente sempre brincou muito, né? A gente, né, tem aquela coisa do tipo assim, levar a sério não significa você, né, colocar um uniforme, um avental do Gmail e bater continência, né? É a gente brincar também, é a gente, né, colocar aquilo junto. Ó, a gente erra, a gente tá aqui, a gente tem falhas e a gente pode não concordar e vão brincar de ser rebelde, coisas nesse sentido. E por isso que a gente sempre brincou um pouco com a Wicca, né, nesse aspecto, mas eu até faço uma adição, né? Essa Estrigueria usa bastante dos aspectos culturais da Itália. Eu não consigo ver como que a Wicca não poderia nascer dentro desse contexto, por exemplo, de magia cerimonial, sendo que é a Inglaterra, né? Que basicamente é como que aquele país vive, né? É toda a influência cultural das grandes ordens esotéricas e coisas nesse sentido. Então, cria um pouco dessa coisa, e eu acho mais, gostaria de tecer também aqui um elogio, porque eu acho que nesse sentido, justamente complementando o que a Carolzinha falou, esse é um trabalho muito importante. E se a Wicca se estendeu tanto tempo para tantos lugares que era completamente inacessível, se deve ao fato de que ela abraçou características de ser um pouco dessa bruxaria light. E eu não falo isso de uma maneira para inferiorizar de alguma maneira. Não, pelo contrário. Eu acho que isso acaba se tornando uma porta de acesso para muitas pessoas que não teriam essa ponte com qualquer outro tipo de bruxaria tradicional. Várias pessoas da Estrigueria se tornaram estregas, é assim que se fala, por causa de influência familiar. Porque vieram de um lar daquele jeito. Como que uma Carol nasce na bruxaria se não por algo como a Wicca nesse sentido? Então existe um trabalho aí muito importante, até mesmo essa coisa que, poxa, pra gente, por exemplo, particularmente, a gente critica bastante, tipo, lei tríplice, que é um negócio que é meio esquisito, assim. Mas, pô, provavelmente alguém que vem de um contexto provavelmente muito cristão vai olhar para aquilo e vai falar, pô, não, eu vou fazer esse negócio que é o bem, não é a maldade. E aí, dali, começa a ter a oportunidade, novamente, eu entendo que talvez algumas pessoas possam levar isso pra um lado negativo, mas entender até a Wicca como, tipo assim, uma escada para algumas outras tradições também. Uma porta de acesso para muitas outras coisas. Não que seja errado permanecer na Wicca durante a vida toda. Pelo contrário, né? É uma prática completamente válida e aqui no Magicando a gente abraça justamente porque, independente de como for, é também uma religião perseguida em dado momento, né? Então, a gente precisa abraçar dessa maneira e tal. Então, eu acho que nesse sentido, a Wicca, ela é de extrema importância para se entender a bruxaria no Ocidente, talvez, nesse sentido.
Até porque, assim, se não fosse a Wicca, provavelmente muitos de nós não estaríamos aqui, gente.
Perfeito.
Falando disso...
Então é um trabalho realmente muito importante. E eu acho que é legal ter saído do controle do Gardner em dado momento, né? Justamente não é aquilo que ele estava imaginando que seria, talvez, né? Ou que qualquer outra pessoa, né?
Qualquer pessoa que conhece bruxas sabe que as coisas vão sair do controle. Porque como a Lua mesmo disse, são pessoas que perguntam, são pessoas que contestam, são pessoas que discutem, que apontam que o rei tá pelado mesmo. Então... ia ter ramificações. Se a coisa tá funcionando, vai ter ramificação. Se não tá funcionando, pode ser que estagne e fique ali.
É verdade.
Então, a Wicca é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Essa é a forma como eu vou definir a partir de agora.
É isso aí. Começa comprando a tua revistinha pra tua filha lá, tipo assim, a 5.
Ah, aquela revistinha Witch.
Usa a melzinha aqui. É, pois é, compra incensinha, daqui a pouco tá aí. Louvando Bafomé, vai vendo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores e proletariado não binário. Este que vos fala é a J. Oliveira, o editor deste podcast. E eu tô passando aqui pra avisar que este episódio vai ser duplo. Veja só. Então, na próxima semana, a gente vem com a parte 2, que vai ter um pouco mais desse beabá sobre bruxaria, e também as perguntas polêmicas que foram colocadas também sobre esse tema. Então é isso. Um ósculo profano bem ali, no cantinho. E prez de san pra todos vocês. Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por AJ Oliveira.